Este é o programa Fronteiras da Ciência, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito.
Fronte da Ciência nasceu em 2010 e foi motivado por uma onda de misticismo quântico, inclusive aqui dentro da própria universidade, da própria UFRGS. Em particular, o filme Quem Somos Nós foi assunto de uma mesa redonda nossa e basicamente a semente desse projeto. Mas hoje a gente não vai falar de nós, mas de outro podcast, o Que Quântico, que também nasceu da mesma forma, inspirado pela falta de conhecimento do que é a mecânica quântica, quais são os seus princípios e, principalmente, né, quais são os seus limites. Então, para nos contar não só sobre o podcast, mas falar também um pouquinho sobre mecânica quântica, os nossos convidados hoje são o Léo Guerini, que é matemático e pesquisador de fundamentos da teoria da informação quântica na Universidade Federal de Santa Maria, a Glaucia Amurta, que é física e pesquisadora em teoria da informação quântica e criptografia quântica na Universidade de Düsseldorf, na Alemanha, e a Luciane Treulieb, que é jornalista na UFSM também e especializada em divulgação e popularização da ciência. E conversando com eles, eu, Jefferson Arenzon, do Departamento de Física da UFRGS. Bom, ouvindo os episódios de vocês, dá para entender bem que o Léo e a Glaucia foram colegas durante o doutorado, né? E convidaram vários colegas, amigos dessa rede de contatos. Então, como que a partir disso surgiu a ideia de juntar tudo e fazer justamente um podcast?
É, assim, um dos catalisadores para a primeira versão assim, desse projeto foi realmente a primeira chamada para podcasts do Serra Pilheira, né? Isso foi 2020. Recém tinha começado a pandemia, e já esse momento de pandemia, eu acho que foi um momento, assim, muito de cair na real sobre quão importante é conversar de ciência com o público leigo, né, fora do ambiente acadêmico. Então, eu e a Glaucia, a gente já tinha até discutido algumas ações, assim, de divulgação científica, né, acho que a gente já tinha essa vontade de fazer alguma coisa, e então, com essa chamada Serra Pilheira, né, nesse momento de pandemia, nesse momento, assim, que a gente é um governo, né, que atacava muito a universidade pública, foi também um choque, assim, ver o quão fácil foi difundir informações totalmente falsas sobre a universidade pública, né, e o que se faz dentro da universidade, que então a gente decidiu apostar no formato de podcast.
A gente não conseguiu o apoio do Serra Pilheira, a gente não conseguiu o projeto na chamada, né.
Eu acho que foi nesse mesmo edital que a gente concorreu com um outro projeto nosso, que foi a saga de Carlota, sobre meninas na ciência. E mesmo a gente já tendo bastante experiência com podcast, a gente teve que aprender muito, né, para embarcar num projeto desse, porque o nosso treinamento de cientista, ele não nos prepara muito para isso, né? A gente não sabe falar muito com as pessoas. A gente escolhe já essa profissão para justamente não ter que falar com as pessoas, né? Mas, Luciane, como é que tu acabou nesse podcast de física quântica, né? E quanto foi difícil justamente por causa do conteúdo que é, imagino, bastante afastado, né, da tua área?
Então, a gente começa o podcast contando, né, como que eu acabei me envolvendo. O Léo mandou um e-mail para a revista, né, que eu coordenava. E eu recente tinha voltado, estava em licença, né, em afastamento, para fazer um mestrado, que foi também na área de divulgação científica. E concomitantemente eu fiz essa especialização na Fiocruz, que eu tinha estudado justamente podcast narrativo, eu tinha estudado 37 graus. Eu sou muito apaixonada, assim, por divulgação científica, por essa possibilidade, né, de estimular os cientistas que eles conversem com a população, com a sociedade. Eu vi nesse e-mail do Léo uma possibilidade de colocar isso em prática, né, assim, de fazer esse trabalho juntamente com pesquisadores, com cientistas. Mas foi muito desafiador. O processo todo foi muito longo, foram quase 3 anos entre a gente começar a conversar, entender por que caminhos a gente ia seguir, fazer todas as entrevistas, depois montar os roteiros, ensaiar os roteiros, gravar, editar. Foi um processo super longo, eu acho que nenhum de nós, quando a gente começou, achou que ia demorar tanto, mas eu acho que valeu a pena, assim, o resultado, acho que, né, todo mundo ficou bem, bem orgulhoso, assim, de como o produto final ficou, e agora a gente tem recebido os feedbacks dos ouvintes, né, isso tem sido bem legal também. Daí outra coisa que eu acho que foi legal, assim, de ter os dois, né, que são especialistas e eu de leiga, além de mim, Tem a Samara também, que na época era minha bolsista na revista e contribuiu também no projeto. Mas a gente conseguia trazer esse olhar de que, meu Deus, não tá entendendo nada. Sabe, assim, vamos reformular, vamos botar alguma pergunta minha ali no roteiro para que eles consigam explicar. Porque a gente sempre dizia assim, se eu não estou entendendo, que estou aqui me esforçando, né, e lendo 5 vezes, imagina o ouvinte que, em geral, não vai voltar, né, no tocador ali para ouvir.
Sim, então servia de contrapeso, assim, né? Então, justamente, qual é o público-alvo do podcast?
Essa é a pergunta mais difícil quando você responde esse tipo de edital, para tentar encontrar verbas, assim, né, para o podcast, né? E eu acho que a nossa resposta para essa pergunta, inclusive, foi mudando ao longo do projeto. Aquela ideia inicial que a gente tem de super boa vontade de que a gente quer atingir todo mundo, né? A gente quer que qualquer pessoa que ponha para tocar o podcast se sinta contemplada, que o podcast é adequado para ela. Mas isso se perde muito facilmente quando a gente vai caindo na real, assim, né? E acho que por isso é muito importante a presença da Lu também no time. Porque nós somos pesquisadores, acho que a gente perde muito a noção do quão abstrato são os temas que a gente estuda, né? Porque a gente já passa muitos anos trabalhando com essas coisas, então a gente sabe que são temas difíceis, mas ao mesmo tempo é muito difícil a gente realmente situar eles para o público leigo. A gente quer que o podcast seja para todo mundo, a gente recomenda ele para todo mundo, mas a gente sabe que são temas difíceis e que demanda, no mínimo, assim, um interesse muito grande do ouvinte, assim, sabe?
Eu acho que tem passagens assim no podcast e a gente aceitava que ia ficar um pouco mais difícil, mas como cada episódio é longo, né, tem 40, 50 minutos, a gente entende que se tem um interesse, por mais que o ouvinte não vá entender completamente naquele momento, porque tem coisas que a gente até falar nesse momento, tipo, espera mais um pouquinho que a gente vai falar mais sobre isso mais para frente. Então, eu acho que, de certa forma, assim, eu e a Samara, nós somos balizadoras, né? Tipo, isso tá muito alto, vamos baixar. Ou, ok, vamos aceitar que tá difícil, mas quem quiser vai seguir com a gente até o final.
Eu queria também falar um pouco sobre o tema do podcast. Então, nos primeiros episódios, vocês tratam da mecânica quântica em si, né? O que torna a mecânica quântica tão diferente, tão distinta do que é chamado até hoje de física clássica?
É, eu acho que, assim, um ponto que a gente traz bastante, assim, ao longo do podcast, que aí é acessível de todo mundo entender, é que ela é muito contra-intuitiva. Então, a gente tem vários fenômenos que eu não consigo encontrar analogias, e muitas vezes a gente só entende as coisas fazendo analogia com uma coisa que você já conhece. Enquanto que na quântica a gente tem praticamente todos os fenômenos quase que não tem essas analogias, ou se eu tento fazer uma analogia, uma hora ela falha. Então, assim, tem esse problema de ser muito contraintuitivo. Mas vai mais que isso, e a gente tem questões não resolvidas, questões filosóficas mesmo, do que significa se eu for a fundo, que uma coisa é ser contraintuitivo, mas a mecânica quântica vai além disso e ela desafia nossas visões filosóficas sobre o mundo, sobre o que é a natureza, sobre o que é a ciência. A gente não planejou falar dessa questão filosófica tanto de início. A gente queria explorar mais, assim, beleza, os conceitos são contraintuitivos, mas vamos explicar de um ponto de vista moderno, que é a teoria da informação, que tem mais a ver com as aplicações voltadas para a ciência da computação, criptografia, computação e tudo mais, que é o ramo de pesquisa que eu e o Léo, de onde nós viemos. Mas foi interessante, porque foi impossível fugir disso, porque logo nas primeiras entrevistas esse assunto foi abordado em momentos que a gente não queria aprofundar tanto. E, assim, e eu acho que os episódios mais legais são os que estão trazendo mesmo para a discussão, possivelmente para o público leigo entender qual que é o problema filosófico da teoria quântica. De que forma, né, que ela está desafiando a nossa concepção sobre o mundo. Vai além de simplesmente eu usar a teoria para desenvolver tecnologias, de simplesmente eu entender que alguma coisa é contraintuitiva para mim, assim.
É interessante porque a quântica ela vai desde essa ponta super filosófica até o outro extremo de aplicações tecnológicas, práticas, né? Quer dizer, a mecânica quântica ela não é uma aberração teórica, uma coisa esdrúxula lá num cantinho da física, né? Ela é um exemplo de como que a gente não pode usar só critérios imediatistas, né? De aplicabilidade para direcionar a ciência, procurando para que serve isso hoje, né? A quântica está nos dando aplicações novas constantemente, né? Então, acho que uma coisa que eu achei bem interessante do podcast é justamente que ele pega essas pessoas que são mais imediatistas, né? E dizem, tá, mas por que eu tô aqui ouvindo esse debate sobre realistas e antirrealistas? Para que serve isso, né? A mecânica quântica, ela nos dá aplicações que hoje estão mudando o mundo. Então, acho que toda a questão de criptografia, não só de criptografar mensagens usando os princípios da quântica, mas usar computadores quânticos para quebrar a criptografia clássica. Isso é uma revolução. Isso acho que vocês deixam bem claro as aplicações, a importância da quântica no PIB de países desenvolvidos, né? E para chegar a esse ponto, foram necessários décadas, um século para chegar a algumas aplicações. Então, eu acho que é o grande exemplo que a gente tem de como a gente passa da ciência básica para a ciência aplicada e tecnologia.
É muito legal mesmo a gente ver que quando a gente pensa assim, o que são as tecnologias quânticas, né, que a gente tem hoje? Acho que essa é realmente uma pergunta meio difícil de responder, porque a teoria quântica ela começa no nível tão básico, né? Descrever a estrutura do átomo, descrever radiação, descrever a luz. São coisas tão básicas que eu acho até difícil apontar exatamente como conectar a tecnologia. Isso é tão básico, tudo que envolve, né, estrutura de materiais, tudo que envolve radiação, de algum nível vai depender da quântica, né? É meio que assim, a desculpa do vendedor do colchão quântico. Tem alguma coisa com infravermelho lá, né? Infravermelho é radiação, teoria quântica explica a radiação. Então, é uma tecnologia quântica, vamos vender assim. Quando o conhecimento é muito fundamental, ele está emprenhado em muitas coisas, né? Em muitas tecnologias. Então, o que normalmente é associado com a quântica, né? Os exemplos clássicos que a gente tem, que são realmente tecnologias, né, super úteis, que nós somos super dependentes hoje, como transistor, como laser, por exemplo, isso tudo são consequências do, assim, do nível primeiro da quântica, assim, né? Só da descrição das coisas, basicamente, né? Então, é realmente muito legal pensar, né, nessa questão do imediatismo, vendo que só agora, praticamente 100 anos depois que a teoria surgiu, que a gente está realmente controlando, conseguindo botar em utilidade os fenômenos que estão no âmago da teoria quântica, né? Que é a superposição, que é emaranhamento, né? Essas coisas que realmente desafiam o senso comum. Seria realmente coisas que a gente não vê no nosso dia a dia. Então, é legal ver que levou, que nem tu falou, praticamente 100 anos, né? Pra gente agora estar discutindo, né, os primeiros computadores quânticos, né? A gente está começando a sonhar a implementar a criptografia quântica mesmo, né? Realmente quebrar a criptografia clássica RSA, que é a criptografia mais forte que é utilizada hoje praticamente. Então, realmente é muito legal ver essa questão do tempo, né? Como que as coisas levam para acontecer.
Aí, mais pro final da temporada, né? Vocês começam o episódio 6, se eu não me engano, sobre como que a gente pode extrair, a partir da experiência, né, informações sobre probabilidades do mundo real. Isso é super importante, porque a gente precisa justamente aprender com a experiência passada para fazer previsões sobre o futuro, e isso vai, não só quando eu digo nós, mas qualquer ser vivo, né? Isso pode aumentar a nossa adaptabilidade e as chances de sobrevivência. Então, é razoável que essa capacidade de abstrair probabilidades seja uma estratégia evolutivamente estável, né? O problema acontece, como vocês apontaram, né, quando a gente usa essa capacidade que evoluiu e começa a enxergar padrões onde eles não existem. Justamente por a gente não se satisfazer em aceitar que as coisas podem ser intrinsecamente aleatórias, a gente procura padrões. E vocês justamente apontam, né, que é essa observação de padrões numéricos inexistentes que nos tornam piores do que os pombos num experimento onde os eventos são essencialmente aleatórios, a gente erra mais do que o pombo, né? Então, eu queria que vocês contassem um pouco como que esse mecanismo de procurar padrões nos conecta a essa questão do misticismo na quântica, vou estar te falando.
O problema desses padrões é que as pessoas fazem engenharia reversa, né? Eu vejo um padrão por acaso e aí depois vou falar, ah, mas tá vendo, tinha uma flor, tá vendo, tinha um coração. Então, eu acho que essa aqui é a sutileza, assim. Mas eu acho que o ponto é que entra, assim, no que a gente discute no episódio 6, Seria um pouco no sentido, a quântica está trazendo para a gente aleatoriedade, está falando que resultados de medições quânticas eu posso obter quaisquer dos valores. E aí eu acho que essa impossibilidade nossa, né, de aceitar uma aleatoriedade, ela entra para falar, mas será que eu não posso controlar qual desses valores que vai acontecer? Será que não tem algum mecanismo obscuro que descreve qual desses valores vai acontecer? Bom, ter um mecanismo obscuro que descreve qual desses valores vai acontecer é um pensamento que está dentro da física clássica, que poderia ser aceito, e aí tudo bem, eu vou e descubro esse mecanismo, mas é um ponto que a gente até discute. A mecânica quântica tem várias evidências de que qualquer desses mecanismos que eu queira criar, se eu assumir coisas minimamente razoáveis sobre como esses mecanismos deveriam ser, eles não existem. Então, a gente tem realmente uma aleatoriedade. Mas esse é um ponto que aparece bastante no misticismo quântico, é dizer que, mas talvez a minha mente pode controlar qual vai ser o resultado dessa medição. Então, eu acho que associa nesse sentido. Eu estou justamente tentando evitar que exista essa aleatoriedade intrínseca, e achar um mecanismo que explica ela. E, além disso, a gente é muito egocêntrico, esse mecanismo que explica ela seria, de certa forma, controlado pela gente. Então, eu acho que é mais ou menos nessa linha que vai grande parte do misticismo quântico, assim.
É, eu cada vez mais fico fã das questões filosóficas que a quântica traz, né? Porque essa questão da aleatoriedade, quando a gente vai a fundo, assim, né? É realmente um desafio que surge com a quântica de paradigma de ciência. Porque a ciência clássica, a ciência newtoniana, descreve tudo como, em princípio, determinístico, né? A questão de jogar uma moeda para cima, né? A questão de rolar um dado, né? Tudo ali está dependendo das forças que estão agindo naquele objeto. E se eu sei bem essas informações sobre as forças, sobre forma do objeto, a densidade do objeto, a gente consegue prever o que vai acontecer. Então, a aleatoriedade que a gente vê no nosso cotidiano é essa aleatoriedade aparente, né? Eu só não sei saber se vai sair cara ou coroa, porque eu não sei tudo que eu posso saber sobre aquela moeda e eu não sei como que eu interagi exatamente com aquela moeda. E a quântica vem para desafiar isso, né? A quântica diz, mesmo sabendo tudo que a gente pode saber sobre um sistema, essa é a afirmação da teoria, né? A gente não consegue prever com certeza o resultado da medição. E isso é um golpe forte, né? Isso é uma afirmação forte, mesmo no contexto da ciência. Então, assim, é natural a gente ficar com o pé atrás, eu acho, assim, a gente colocar em dúvida, será que é aleatório mesmo, né? Porque, em princípio, esses são os únicos fenômenos que são intrinsecamente aleatórios. A gente tem essa resistência mesmo em lidar com o aleatório, e eu acho que ela é, de certa forma, justificada, né? Então, lá nesse episódio, a gente tenta justificar por que a gente pode mais ou menos confiar com alguma segurança que a mecânica quântica não é assim. Agora, como é que o misticismo vê isso, né? O que seria uma abordagem mística a isso, né? É dizer, olha, se eu não sei predizer o que algo vai acontecer, é porque eu não sei tudo que eu posso saber sobre esse objeto, sobre esse fenômeno que está acontecendo. É como se tem alguma coisa que ainda está fora dessa minha teoria. Quando a gente coloca a pergunta nesses termos, a gente tem também uma tendência muito grande a apelar, né? A gente tem essa ideia mística, mais ou menos, de consciência, que a gente também não sabe precisar com certeza como que funciona a nossa consciência, como funciona a nossa mente. Então existe essa tentação de dizer, olha, talvez seja a minha parte subjetiva, né? Minha mente, meu subconsciente de alguma forma, né? Minha consciência que está de alguma forma. Esse é o fator que não está sendo contabilizado pela teoria e que torna essas coisas determinísticas em vez de aleatórias. O raciocínio é mais ou menos nesse sentido. É meio assim uma questão da humanidade como um todo, assim, né? A gente querer que os nossos desejos se realizem, né? Até no livro do Carl Sagan, né? O Mundo Assombrado por Demônios, que é um livro super clássico também, né? De divulgação científica, ele inclusive associa essa ideia do gênio da lâmpada, né? É o cara, a gente vai lá, esfrega a lâmpada e o que eu pedi, os meus desejos se tornam realidade. Então, trazendo isso para o contexto da quântica, é mais ou menos assim, né? Ah, eu vou lá medir um fóton. Teoria diz, ah, o resultado é aleatório. Mas aí que surge essa tentação de dizer, não, na verdade não é aleatório. O que eu não estou levando em conta é a nossa consciência, que é o que a gente não entende muito bem. Ela que é o fator ali que vai estar decidindo, né? Influindo, fazendo o meu desejo, né? Fazendo a minha intenção agir sobre o fóton e decidindo o resultado da medição. Esse seria o racional, assim, por trás dessa que algumas pessoas chamam de primeira tese do misticismo quântico, né? De que a nossa mente pode decidir o resultado das medições quânticas.
Eu achei super interessante que vocês trouxeram, e eu não conhecia, aqueles experimentos feitos na USP justamente para medir isso. E isso lembra muito o prêmio do James Randi, que ele oferecia aquele $1 milhão para qualquer pessoa que demonstrasse alguma capacidade paranormal e passasse pelo teste que ele fazia. E ele sempre dizia, né, que, como regra, todas as pessoas, quando viam que não funcionava, elas, no primeiro instante, elas aceitavam esse resultado negativo, mas em questão de meia hora, elas preparavam já uma sequência de justificativas, de explicações de por que que não tinha dado certo naquele momento e naquelas condições. Sei lá, porque tinha muita gente com pensamento negativo em volta, isso blindou a capacidade dela. Mas sempre tem uma explicação a posteriori no sentido de salvar aquele resultado negativo, né? E foi justamente isso que vocês mostraram no episódio, porque aquele experimento que mostrou que numa tentativa de influenciar por qual buraco do experimento da fenda dupla passa o elétron ali, os resultados eram negativos, os resultados eram compatíveis com os 50% previstos, né? Mas depois ele ajustou as condições, mudou os parâmetros da análise estatística justamente para tentar salvar esses resultados, né? As pessoas, elas acabam achando justificativas para qualquer resultado negativo. E quanto mais inteligente é a pessoa, mais criativa ela é, mais facilidade ela tem de encontrar uma saída, de justificar seus erros, suas crenças, né? E quando a gente observa um pouco esse universo do misticismo quântico, a gente tem pessoas envolvidas com backgrounds muito diferentes, né? Tu tem desde o vendedor de colchão, que fez um treinamento ali de meia hora para repetir algumas coisas, até físicos teóricos bem estabelecidos que fazem experimentos, escrevem livros e ganham alguns, né? Ganham fortunas, né? Então, o misticismo quântico, ele agora se espalhou de uma forma descontrolada, principalmente em questões envolvendo saúde pública. A gente tem desde a pessoa que gasta dinheiro comprando a pulseirinha de equilíbrio porque tem um tal holograma quântico, até os colchões quânticos que vocês falaram, e também a quântica, vocês mencionam isso em algum episódio, ela serve também de justificativa para outra pseudociência, que é a homeopatia, né? E no filme, no Quem Somos Nós, eles também tratam de uma questão que envolve saúde pública, que é a saúde mental das pessoas, né? E tanto que a mensagem final é justamente a atriz jogando fora os seus remédios, porque o pensamento positivo é suficiente para resolver seus problemas, né? Então aparece essa mensagem que é super perigosa e injusta, né, de que a gente é responsável pela nossa saúde, né, no sentido de que se eu não estou bem, a culpa é minha, porque eu não pensei bem o suficiente, né, positivamente o suficiente. Isso é uma coisa horrível de se pensar e dizer. Imagina uma pessoa tem uma doença terminal e tu diz, a culpa é tua. Então, a gente não está falando de um misticismo que é inócuo, que é inofensivo. Elas estão colocando em risco a sua saúde, né? Então, combater esse tipo de pensamento que já está enraizado, né, é essencial. Então, o podcast de vocês, né, é uma super contribuição nesse sentido, mas claramente ele não é suficiente, né? Então, como que a gente faz para combater o misticismo quântico? O que mais a gente poderia fazer?
Eu acho que vai um pouco além de nós quatro aqui, né? Porque acho que começa com a educação básica, né? De entender um pouco mais, né? Desde questões da física mesmo, da ciência, de metodologia científica, porque a gente vê mesmo pessoas já graduadas que acabam caindo nesse tipo de charlatanismo, falcatrua, né? A gente pode chamar como quiser. E tem outro ponto que a gente traz, acho que é no primeiro episódio também, que é a questão da desinformação, que eu acho que as novas tecnologias, a internet, as redes sociais, elas têm possibilitado que esse tipo de informação equivocada, ela chegue a muito mais pessoas e os algoritmos, eles acabam fazendo com que essas pessoas que vão lá e dão um clique naquilo do colchão quântico passem a receber propaganda da pulseirinha, propaganda do cristal banho, tipo, né? A gente sabe, tem uma diversidade. E daí isso envolve políticas públicas, né? A gente vai pensar ali na questão da educação. Já existem projetos, né, nesse meio da divulgação científica, tem se batido muito nisso, né, de trazer essas questões de letramento mesmo, científico, midiático, para que as crianças mesmo, elas já consigam reconhecer o que é verdade, o que não é, e onde buscar, né, quais são as fontes que elas devem buscar para identificar. É um problema que ele não vai ser resolvido de um dia para o outro. E tem muita gente ganhando muito dinheiro com isso, né?
Só para acrescentar, claramente não tem uma medida mágica, assim, né, que basta fazer isso e a gente vai resolver, né? Realmente é trabalho de base, trabalho de educação. Mas dentro, né, desse pouco que a gente consegue fazer, eu acho legal a gente, nós pesquisadores, né, nós do meio acadêmico também, a gente tentar adotar uma postura conciliadora, não com esses charlatões, né? Porque a gente vê, claro, assim, bom, né, bater o martelo, né, dizer com certeza é difícil também, né? Mas a gente fica muito convencido que muitas das coisas que a gente encontra é charlatanismo, né? Então, contra essas pessoas, a gente tem que ser totalmente duros, né? Mas a gente tem que sim tratar bem as pessoas que estão escutando isso, sabe? As pessoas que buscam por esse tipo de coisa, as pessoas que querem algum tipo de esperança nesse sentido. Eu acho que é importante a gente também ter em mente, assim, essa questão mais conciliadora com o público que consome esses tipos de conteúdo. Porque talvez o que essas pessoas queiram, na verdade, é entender melhor a ciência, né? Entender melhor como funcionam as coisas. A gente está desperdiçando oportunidades quando a gente vai, sabe, falar com essas pessoas só atacando. Mas o nosso podcast tem uma veia nesse sentido também, de não apenas dizer, né, como que a mecânica quântica funciona por argumentos de autoridade, por dizer, olha, a gente estudou isso, a gente sabe como é que é. A gente tenta explicar alguns conceitos básicos para as pessoas mesmas entenderem e poderem julgar o que elas escutam melhor. Sim, né? Então, acho também importante a gente estar aberto a discutir essas coisas com as pessoas que consomem esse tipo de conteúdo.
A gente tem que distinguir o usuário do traficante, né?
A gente tentou diferenciar um pouco o termo misticismo e pseudociência na linha de que o misticismo está meio que talvez na fronteira entre virar pseudociência ou talvez em algum momento virar ciência, que eu diria que é uma coisa natural, que a gente quer pensar sobre coisas que a gente ainda não pode demonstrar cientificamente e a gente quer extrapolar, assim. E aí eu acho que o misticismo seria a parte que ainda está, assim, nessa linha com o risco de cair para a pseudociência a partir do momento em que começa a fazer afirmações que são falsas, que a gente simplesmente pode ir lá e demonstrar que são falsas. E eu acho que esse tipo de discussão, a gente vê que, por exemplo, quando a gente começou a fazer o podcast, teve que ter um primeiro episódio para, na verdade, discutir o que é ciência. Para até as pessoas mesmo, às vezes a pessoa não quero comprar ciência, eu quero comprar fé, eu quero comprar uma outra coisa. Então, assim, tudo bem, mas eu acho que a pessoa tem que entender o que ela está comprando. E muitos desses produtos, eles estão, né, estão se vendendo como se fosse científico. A pessoa tem uma ideia muito vaga de que ciência é uma coisa boa, positiva. E esse é o tipo de discussão que, como a Lu falou, já é, tipo assim, pode bem básico no aprendizado escolar, assim, o que é ciência, o que é a ciência faz. Enfim, só queria trazer essa discussão, assim, sobre o misticismo, e eu acho que esse tipo de conceito já pode ser discutido muito cedo e é acessível para a população, sem entrar nos detalhes técnicos da ciência, né?
É, mais importante do que falar das conquistas e resultados da ciência é mostrar como se chegou a essas conclusões. Eu acho que o que vocês conseguiram nesses 7 episódios foi passar a mensagem de como que a quântica evoluiu, né? E principalmente de por que que os místicos quânticos, né? Onde eles erram ao usar os conceitos da mecânica quântica, abusando das analogias, né? Vocês inclusive criaram algumas categorias para classificar os argumentos, né? Onde que esse pessoal erra ao aplicar esses conceitos ao mundo macroscópico, né? De por que isso é problemático. Então, a gente, claro, não tem tempo aqui de entrar nesses detalhes, então é mais um motivo para o pessoal ir atrás e ouvir os episódios, né? Hoje, então, a gente conversou com o Léo Guerini, a Glaucia Murta e a Luciane Trolieb, que são alguns dos produtores do podcast O Que Quântico. E conversando com eles, eu, Jefferson Arenzon, do Departamento de Física da UFRGS.
O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da UFRGS.